Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estaremos juntos em nosso programa de todos os dias, começando com você, esse programa que traz orientações, informações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Você acompanha o Saúde no Ar, AM840, ou também através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Você também nos acompanha através das redes sociais, é só buscar o Facebook Portal Saúde no Ar. Ligue, sintonize, curta, compartilhe, porque se é saúde, Saúde no Ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
De segunda a sexta, sempre das 8 às 9 da manhã, é o seu programa. É o programa que cuida da sua vida, da sua saúde. Chegando onde quer que você esteja, aqui em Salvador temos ouvintes em tantos bairros, do centro, da periferia, da região do subúrbio, na região metropolitana também, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, onde quer que você esteja, Feira de Santana e lá no interior, vários pontos do estado da Bahia. Estamos chegando no Sul, Ilhéus, Itabuna, estamos chegando também para você que está em todos os municípios, 200 municípios desse grande estado. E para você também que nos acompanha pela internet, a infinita possibilidade de audiência da Rádio Excelsior e do Saúde Nova. Por isso somos gratos e desejamos a você uma excelente semana. Estamos começando mais uma segunda-feira com muito prazer em sua companhia. A produção do Saúde no Ar é de Edla Maiara, que está aqui com a gente também no estúdio, atendendo você pelo 3328-7666. Anotou nosso telefone? 3328-7666. Os trabalhos técnicos é de Van Marques e você está na nossa sintonia, acompanhando a nossa programação. Patrícia Costa. Alegria, começando com você mais uma semana em alto astral, né? Problema todo mundo tem, problema de saúde também às vezes, mas o que importa é que você está vivo enquanto a vida, a esperança. Portanto, bola para frente, olhar para frente, confiante que vamos ter uma vida melhor. A minha mensagem hoje para você é a seguinte, mensagem que a Edla preparou para você na produção do nosso programa. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não viver. Não há céu sem tempestade, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Portanto, faça dos seus fracassos, dos seus sofrimentos, um degrau para você subir na escala da vida. Não se esmoreça, não fique triste. Una seus sonhos com disciplina, porque sonhos sem disciplina transforma as pessoas em pessoas frustradas. Então lute pelo que você ama com todas as suas forças e seja feliz. Mesmo, é um dom de Deus essa vida, curta com tudo que você pode, essa vida maravilhosa que é um presente de Deus, isso é a vida com saúde, qualidade de vida, então cuide desse bem, viu? Não abra mão disso e o Saúde no Ar está aqui todos os dias com essa missão, ajudar a você a cuidar da saúde. E vamos saber quais são então os nossos destaques de hoje? Atenção, hein? Hoje vamos bater um papo com o médico cardiologista Carlos Augusto, ele que vai falar sobre infarto, problema que acomete muitas pessoas, é um problema sério de saúde cardiovascular, uma complicação para quem tem hipertensão ou tem problema de saúde. Infarto e AVC, duas principais causas de doença séria que pode, muitas vezes, o AVC transformar a vida da pessoa com a baixa qualidade de vida. Então, você conhece alguém que teve um AVC, o derrame cerebral, como conhecemos popularmente, ou infarto? Então, fique ligado, você não pode perder o programa de hoje. Tem história de superação? Vamos conhecer a história da Floricéia Oliveira. Ela que não desistiu da sua saúde, com fé, com força e coragem, buscou tratamento e foi muito bem sucedida. Hoje está aí feliz, gozando a vida e sendo também representante do Clube Excelsior Vida. Tem a reportagem de Edla Maiara sobre alergias. Afinal, estamos na semana de alerta e combate às alergias. Tudo isso e muito mais para você que está na sintonia aqui do Saúde no Ar. E antes, tem notícia chegando para você.
Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Estão abertas as inscrições para o 5º Congresso Brasileiro de Direito Médico, realizado pelo Conselho Federal de Medicina. O evento vai acontecer em Brasília nos dias 7 e 8 de maio. O congresso é direcionado a médicos, advogados, magistrados e demais profissionais interessados nesta ligação entre saúde e justiça. Serão abordados temas como UTI e uso compassivo do canabidiol, entre outros assuntos relacionados ao direito aplicado à área da saúde. Se você tem interesse, é médico, advogado, profissional da área de saúde e tem interesse nesse tema, entra lá no site, no endereço www.eventos.cfm.org.br. Cirurgiões plásticos da Bahia vão realizar o mutirão da orelha nos hospitais do SUS e clínicas credenciadas, sem nenhum custo para o paciente. Atenção, oportunidade para você. As atividades seguem até o mês de junho. Os interessados em participar já podem se dirigir ao Hospital das Clínicas nas quintas-feiras, a partir de 1 da tarde, no ambulatório de cirurgia plástica. O processo de triagem já começou. Outras informações, então, se você tem aquela orelha, né, com isso, de autoimagem, de autoestima, vale a pena, então, fazer parte desse mutirão de cirurgiões plásticos da Bahia. O telefone é o 3332-6920. Essa informação também você encontra lá no nosso portal. É só acessar www.portalsaudenoar.gov.com.br. Pacientes diagnosticados com esclerose lateral, conhecida como ELA, esclerose lateral amiotrófica, ELA, doença degenerativa de progressão rápida, está quase 3 meses, esses pacientes estão sem receber da Secretaria Estadual de Saúde, atenção secretaria, o medicamento Rulisol. É um medicamento específico para o tratamento dessa doença, ELA. É importante que os pacientes não parem o tratamento. A promessa de entrega dos lotes era para o final de março, que ainda não aconteceu. E o Instituto Butantan enviou um pedido formal à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para o início da fase 3 de estudos clínicos da vacina que a instituição desenvolve contra a dengue. Na nova etapa, serão realizados testes humanos em grande escala. Cerca de 17 mil voluntários devem participar dessa nova etapa para uma vacina contra a dengue. Também uma notícia importante, positiva, para você, ouvinte do Saúde no Ar.
Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olha, ouvinte do Saúde no Ar, você que está em nossa sintonia, a gente sempre lembra aqui, né, da necessidade do paciente, de cada um, você que está me ouvindo agora, cuidar da sua saúde. É o primeiro passo. E a gente se conhece, conhece bem o nosso corpo. Qualquer alteração, qualquer mudança, não hesite. Procure um profissional da área médica, porque essa sua atitude de não ir empurrando com a barriga a doença, deixando para lá, com cuidados paliativos, sem procurar um profissional, pode prejudicar a sua saúde. Às vezes, quando você toma a decisão de ir e buscar um médico, o problema já se agravou. E hoje, na história de superação, Floricéia vai trazer um exemplo de vida, como estar atento à sua saúde e buscar logo, imediato, uma solução faz toda a diferença. História de superação, vamos ouvir.
Sou Floricéia Melo de Oliveira, representante do Clube Excesso há anos. Nós devíamos nos cuidar. Quando eu estava no banho para sair, eu entendi, eu achei que passei a mão no seio, como sempre devemos fazer, e se tinha algo diferente em mim. Eu fiquei preocupada, mas não fiquei preocupada demais. Foi o meu médico comum que eu vou. Quando eu cheguei ao médico, ele disse, você vai procurar um outro médico. Eu encontrei o Dr. Augusto Tufi. Ele então fez, olhou e marcou para fazer a pequena cirurgia. E tirou um glândulo pequeno no seio. Então a gente deve confiar e deve sempre estar se olhando, se querendo, se amando. E fazendo isso, a gente vai sempre descobrindo alguma coisa. E quando a gente descobrir alguma coisa, a gente, nosso corpo, fisicamente, a gente deve não parar, mas procurar um médico, procurar saber a solução. Foi o que aconteceu. Eu fui nesta data, neste dia, e aconteceu que eu tive que fazer o exame, felizmente fiz a cirurgia e foi, a biópsia não deu. Tumor maligno, não era maligno, mas foi bom que eu tivesse ido, porque se eu pudesse ficar quieta, aí ele podia piorar e depois não ter jeito. Então, meus irmãos, nós devemos nos cuidar, devemos estar tranquilo e confiante. E quando a gente tiver alguma coisa na gente ou até nos irmãos, a gente deve procurar um médico. Saúde está em primeiro lugar. É saúde no ar, como diz Patrícia. A gente tem que estar se cuidando, tem que estar se olhando e confiante naquele que tudo faz conosco, tudo posso naquele que fortalece.
É isso mesmo, Floricéia, né? Com a ajuda divina, com a força, com a fé, com a coragem, podemos superar tudo. Mas, acima de tudo, com esse cuidado, com esse olhar especial para a sua saúde. Não deixe que aquele sintoma, e não é só o caso dela, ela notou, né, um nódulo, um caroço no seio, tomou logo providência. Mas, às vezes, é aquela dor na coluna que está se agravando, aquela infecção que você está deixando de lado. Então, se cuide, fique atento e busque os recursos disponíveis para cuidar da saúde. Porque sem saúde, não temos e não somos nada. Fica esse recado, então, para você, nesse começo de semana, lembrando que com saúde não se brinca. Obrigada, Floricéia, e todas as sócias do Clube Excelsior Vida, que eu tive o prazer de estar em contato nesse sábado. Foi a reunião do clube, estive lá. Então, um abraço carinhoso para todas as representantes, entre elas a Floricéia, que trouxe para a gente essa mensagem. Mas agora vamos falar de alergia. Até o dia 19 de abril, comemoramos a Semana Mundial da Alergia. Na quarta-feira, dia 15, Carlson Oliveira, presidente da Associação Baiana de Alergia e Imunopatologia, vai estar aqui no nosso programa para falar sobre asma e rinite. Já antecipando para você o tema da próxima quarta-feira. Mas, dentro desse contexto, hoje é o tema da nossa reportagem, abrindo a Semana das Alergias. Quem traz esse conteúdo é Edila Maiara.
Em função de vários fatores, nos últimos anos, os casos de alergias aumentaram muito. Os altos índices de poluição, modificação das residências, do estilo de vida, são apenas alguns dos fatores. Segundo o presidente da Associação Baiana de Alergia e Imunopatologia, Carlson Oliveira, os alérgicos estão mais propícios a contrair doenças infecciosas.
As doenças respiratórias estão entre as doenças mais prevalentes em todo o mundo. As principais doenças respiratórias no nosso meio são a asma e a rinite alérgica, que chegam a ter percentuais de 22% a 30% em algumas cidades no Brasil. Nesses dias de mudança de temperatura, essa prevalência sobe muito. Pacientes que têm doenças alérgicas lotam as emergências e contraem mais infecções do que os pacientes que não são portadores desse tipo de patologia.
A professora Thaisa Costa já fica em alerta quando os sinais da alergia começam a aparecer.
Meu nariz já começa a passar, já fica escutando. Isso é um desconforto muito grande, principalmente a gente que trabalha com a voz, precisa estar bem. Tem algumas situações que eu me sinto bastante desconfortável nessa situação, tomar medicamento na força, para poder...
Mas os danos causados por essas alergias podem ser minimizados com ações simples e de baixo custo, como nos conta o alergologista Carlos Oliveira.
Que no nosso meio é basicamente o maior indutor são os ácaros. E é praticamente impossível evitar o contato com esses micro-organismos que a gente chama de aeroalérgeno. Entretanto, algumas medidas que melhoram bastante os efeitos desses micro-organismos é promover uma limpeza eficaz, principalmente do local que ele dorme, com produtos acaricidas. Existe no mercado um produto chamado ADF, que pode ser aplicado a cada 15 dias e reduz bastante a população de ácaro. É encapar colchões e travesseiros e almofadas com capas antiácaros, aspirar frequentemente a casa, botar o colchão no sol, uma medida prática e que é extremamente eficaz, assegurar que a casa seja bem ventilada, ensolarada, reduzir os locais onde contém mofo, não fumar dentro de casa e não deixar que cães e gatos subam em colchões ou durmam com as pessoas.
As doenças alérgicas podem ser prevenidas e controladas com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, ASB, Fância, com medidas simples, como aleitamentos, evitar a exposição à fumaça do cigarro, particularmente na gravidez e na infância, podem auxiliar na prevenção de algumas alergias, como a asma. Edila Maiara para o Saúde no Ar.
Pois é, fatores climáticos, né, contato com substâncias, determinados tipos de substâncias, o ácaro, poeira, isso tudo são fatores que podem desencadear as alergias, que é um problema sério que muitas vezes, quando não é cuidado da forma adequada, pode transformar em algo crônico e trazendo consequências para a saúde. Lembrando que esse vai ser o nosso tema da próxima quarta-feira. Vamos falar sobre alergias, asma, rinite. Então, desde já, ouvinte do Saúde no Ar, fique ligado no nosso próximo programa da quarta-feira. Hoje, nosso tema, lembrando, vamos falar com o médico cardiologista Carlos Augusto, ele que fala hoje sobre hipertensão e, como consequência da hipertensão, o infarto e o AVC. Gente, queria lembrar o seguinte, ontem o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, ele esteve em Santo Amaro e toda a equipe do Saúde no Ar solidariza com as famílias e os moradores dessa importante cidade para o estado da Bahia, que fica aí no Recôncavo, né? Cidade de Santo Amaro. E o secretário esteve lá para dar apoio do governo do estado às ações desenvolvidas pela prefeitura local em resposta às enchentes, a enchente que afetou toda a região. O rio Subaé, que corta a cidade, transbordou depois das fortes chuvas caíram aqui na região. Salvador também sofreu muito com as chuvas da semana passada e lá também em Santo Amaro, que deixou centenas de famílias desabrigadas por causa da inundação. Então, Santo Amaro recebeu esse apoio da secretaria e esperamos que a situação seja normalizada, que as famílias não sofram tanto, né, com essa questão da chuva que atingiu a cidade. O Saúde no Ar vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais notícias, mais informações e um bate-papo hoje para você que sofre de hipertensão, que sofre de problemas cardiovasculares, AVC, não perca esse papo, tá? Eu volto já aqui no Saúde no Ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Enxergue o mundo com bons olhos. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, no Centro Médico Hospital Espanhol. Procedimentos, consultas e exames 3264-5313. Atendimento particular, convênios e sócios do Hospital Espanhol. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, há mais de 40 anos cuidando da sua saúde visual. Centro Médico Hospital Espanhol, terceiro andar, barra. Ligue e agende a sua consulta 3264-5313.
Os temas de relevância na área da saúde, os assuntos que estão em pauta do dia, as informações e orientações que vão mudar a sua vida para melhor. Tudo isso no Saúde em Foco, todos os dias às 10 da manhã e 4 da tarde, aqui na sua rádio Saúde no Ar. De segunda a sexta-feira, você acompanha Saúde no Ar, a dose diária de informação que você precisa para viver melhor. Todos os dias, às 8 da manhã e às 2 da tarde. Participe!
Infarto. Dicas de prevenção. Glicose. Cuidado com a glicose no sangue. Caso ela esteja no limite máximo ou acima dele, você pode ser um diabético. Os diabéticos estão mais sujeitos a sofrer problemas diversos, inclusive cardíacos.
Estamos juntos aqui com você no Saúde no Ar, informação na dose certa para você. É a sua dose diária de informação para uma vida melhor. E olha, eu quero lembrar um novo responsável pelo Hospital Ana Nery, que é um hospital importantíssimo, especializado no tema que vamos tratar hoje, que é essa área de cardiologia. É o Hospital Ana Nery. Assumiu a direção geral do hospital o médico cardiologista Luiz Carlos Santana Passos. Entre os títulos do novo diretor, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, ele é especialista em administração hospitalar e ele é doutor em medicina. Luiz Carlos, estou com o principal objetivo dessa nova gestão: ampliar o acesso aos cuidados para doenças cardiovasculares. Vascular, que chega essa nova direção do Hospital Ana Nery, com essa intenção de ampliar esse serviço que é de grande importância para a comunidade. São muitas pessoas acometidas por doenças cardiovasculares e o que a gente mais precisa é de ampliar a rede de assistência. Vou mudar o tema do nosso assunto, Ivan, para falar de dengue, porque a dengue vem atingindo muitos estados brasileiros, entre eles a Bahia, e aí você, ouvinte, tem aquele cuidado básico, né, na sua casa, não deixar água parada, água em vasilha de planta, nada de resto de lixo, copos, pneu no quintal, ajudar a fazer esse grande mutirão de limpeza. Começa aí na sua casa e depois na sua comunidade. Então, epidemia de dengue em estados brasileiros será o tema da reportagem que você vai ouvir agora com Norberto Júnior.
Dados do Ministério da Saúde apontam que São Paulo já vive uma situação de epidemia de dengue. De acordo com as informações, o estado ultrapassou a marca de casos suficiente para ser enquadrado desta forma. Nos três primeiros meses do ano, foram 258 mil registros. O número é 7 vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 35 mil notificações da doença. Além de São Paulo, pelo menos outros 3 estados já apresentam incidência epidêmica de dengue: Mato Grosso do Sul, Goiás e Acre. A Organização Mundial da Saúde adota a classificação para lugares com mais de 300 casos da doença por 100 mil habitantes. Pelo último balanço, no começo de março, São Paulo tinha 281 registros a cada 100 mil habitantes. Agora a proporção atingiu 585. Nos demais estados em epidemia, a taxa varia de 304 a 882,5. No Brasil inteiro, já são 460 mil casos neste ano. A alta é de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, já foram registradas 132 mortes neste ano. Destas, 99 em São Paulo, que neste período do ano passado somava 15 mortes. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior.
Lembrando a você, ouvinte do Saúde no Ar, já preparou a sua pergunta? Daqui a pouquinho vamos estar aqui. Está confirmada a presença do Dr. Carlos Augusto, que é médico cardiologista e vai bater um papo sobre infarto. Lembrando aí o nosso telefone, 3328-7666. Você já pode ligar. Pode ligar agora, 3328-7666. Maria vai estar aqui anotando a sua pergunta ou ainda pode participar pelo nosso WhatsApp. Sempre lembramos também essa forma de participação aqui no nosso programa Saúde no Ar. O importante é que você esclareça a sua dúvida, não deixe de enviar a sua pergunta aqui ao nosso programa. 3328-7666 é o nosso telefone do estúdio para a sua participação. 96813998. 96813998. Você tem alguma dúvida sobre o infarto e também sobre o AVC, o derrame cerebral, que deixa sequelas? Tem algumas pessoas que ficam sem sequela nenhuma, mas é mais comum ter sequela nesse caso dessas doenças. E daqui a pouco o Dr. Carlos vai estar aqui batendo papo com você, ouvinte do Saúde no Ar. Antes eu quero trazer mais uma notícia: a cesariana é uma das cirurgias mais comuns no mundo possa salvar vidas, o procedimento é comum, adotado sem indicação médica e coloca a saúde de muitas mulheres e também dos bebês em risco. O alerta foi feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e ainda de acordo com a entidade, a cesariana pode ser necessária quando o parto normal coloca em risco a vida da mãe e do bebê. O que acontece é que isso tem sido feito sem critério. Muitos partos que são marcados sem a real necessidade. Não se espera, né, que o bebê atinja a maturação às 40 semanas indicadas e a mãe já vai marcando a cesariana por algum tipo de conveniência ou desejo. Então, é feito aí o alerta da Organização Mundial de Saúde. Se você está na sintonia do Saúde no Ar.
Conversando com especialista.
De acordo com o Instituto do Coração, o INCOR, o acidente vascular cerebral, o AVC, é a causa mais comum de mortalidade em quase todas as regiões do país, em países desenvolvidos. O infarto é a primeira causa de morte e o AVC ocupa o terceiro lugar nesse ranking. Para falar sobre infarto, sobre AVC, que são consequências para uma doença anterior, para um problema anterior, que é a hipertensão, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto o médico cardiologista da Cardiopulmonar, Carlos Augusto. Um prazer recebê-lo aqui no Saúde no Ar.
Prazer é nosso poder contar com essa oportunidade de falar ao público de Salvador sobre um tema tão importante que está ligado ao coração e ao cérebro, né? E que ocupa os índices mais elevados, tanto de morte como de adoecimento na nossa população. Para a gente ter uma ideia da gravidade do tema, da necessidade que a gente converse muito sobre ele, que cerca de 17 milhões de brasileiros sofrem das doenças cardiovasculares. E que ao ano cerca de 300 mil são infelizmente levados a óbito. Então, é um problema de saúde pública não só nos países em desenvolvimento, como também no primeiro mundo, existindo campanhas hoje deflagradas pela Organização Mundial de Saúde e por todos os organismos que estão ligados de forma direta ou até mesmo indireta à prevenção dessas doenças. Isso é uma coisa que tem preocupado muito e essa oportunidade de falar ao público sempre é bem-vinda.
Eu queria aproveitar a oportunidade, antes mesmo de falar do AVC, de colocar aí uma das causas, né, para essa doença, para esse problema, que é a hipertensão arterial. E eu queria falar exatamente como é que a hipertensão se instala, é algo congênito, é um fator hereditário, quem é o público de risco, mulheres, por exemplo, elas são mais acometidas, ou os homens? E como é que a hipertensão então se instala?
É, a forma mais didática da gente falar sobre isso é primeiramente saber os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento das doenças cardiovasculares, consequentemente do infarto e do acidente vascular cerebral, que seriam as duas circunstâncias de maior gravidade. Por quê? Porque pode levar à morte ou porque pode levar ao indivíduo ficar sequelado. Infelizmente, a maioria das pessoas que são acometidos por esses distúrbios, eles são acometidos numa idade produtiva da vida. Então, muitas vezes, eles ficam sequelados, eles ficam limitados e, a partir de então, podem sofrer até de distúrbios de fundo psiquiátrico, porque uma parte deles vão evoluir com muita ansiedade e com depressão. Quando a gente olha todo o perfil dos fatores de risco, sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos que separar um deles para abordar de forma mais direta e concreta e competente, seria a hipertensão arterial. Porque ela está envolvida, na maioria dos casos de desenvolvimento de acidente vascular cerebral, assim como no desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio. A hipertensão arterial, no meio nosso, onde existe uma população negra importante, ela tem uma tendência a ser uma hipertensão arterial mais severa, muitas vezes de controle mais difícil. Então, é importante que isso seja identificado, é importante que as pessoas que tenham hipertensos na sua família façam uma análise próxima, desde as crianças da família, adolescentes da família, porque a hipertensão muitas vezes acontece já numa idade muito precoce e é muito pouco identificada.
Algumas pessoas relatam que não sabiam, que não tinha hipertensão. E às vezes, num pico, num episódio qualquer, ela se dirige a uma unidade de emergência e lá é perguntado se é hipertensa. Não, mas sua pressão está alta, né? Está altíssima. E aquelas pessoas se descobrem hipertensa a partir daquele momento. Há algum sinal, algum sintoma de alerta que pode indicar, sim, que aquela pessoa já está com hipertensão?
Isso é uma pergunta muito boa, porque frequentemente é dito que a hipertensão ela é silenciosa. Então, realmente, ela pode ter essa característica de ser sorrateira, de ser silenciosa, mas se o indivíduo ele presta atenção aos seus antecedentes de família, se ele tem pai ou mãe hipertensos, se ele, porventura, já tem irmão hipertenso, a probabilidade desse indivíduo passar a ter hipertensão é muito grande. Os sintomas podem se confundir com outras situações corriqueiras do paciente, por exemplo, uma leve tontura, uma dor de cabeça também leve, mas uma dor de cabeça que persiste. Às vezes não há necessidade nem de usar medicamento, ela mesmo passa. Um mal-estar, um enjoo. Isso, ou seja, sintomas que podem se confundir com outras situações médicas, pode ser sinal de uma instalação de hipertensão. Aquela crise hipertensiva, onde esses sintomas eles são mais intensificados, como a dor de cabeça mais intensa, frequentemente na nuca, um desconforto maior, às vezes uma dificuldade assim em respirar, aquela respiração mais pesada, a sensação de que o coração está batendo mais forte, às vezes fora do ritmo, por extrasistolias. Esses quadros normalmente configuram assim um quadro de crise hipertensiva. Mas, na maioria das vezes, pequenos sintomas já podem ser interpretados e devem ser valorizados na busca do diagnóstico de hipertensão arterial.
Nós temos um ouvinte na linha, é o Carlos, que está lá no bairro do Lobato, tem uma pergunta a fazer. Olá, Carlos, estamos te ouvindo, sua pergunta. Oi, está na linha ainda, 3328-7666, é o nosso ouvinte Carlos, do bairro do Lobato. Não, daqui a pouquinho então ele volta a ligar. Lembrando a você, ouvinte do Saúde no Ar, da Rádio Excel, sou da Bahia. Hoje estamos conversando com o médico cardiologista do cardiopulmonar, Carlos Augusto, e AVC, hipertensão, infarto são nossos temas. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, encaminhe aqui para a nossa produção através do 3328-7666 ou ainda pelo WhatsApp. O AVC podemos dizer que é uma consequência direta e grave da hipertensão. Como caracterizar o AVC?
É bem curioso que os chamados fatores de risco que tanto levam à hipertensão quanto levam ao AVC, eles são muito, muito, muito comuns, tá? Então, esses fatores de risco são praticamente os mesmos. E quais seriam esses fatores? A gente começou a falar em hipertensão arterial. Sem dúvida nenhuma, é um fator de risco predominante na deflagração de um acidente vascular, mas também é no infarto. Tá? Então, o colesterol elevado, o diabetes, o tabagismo, o estilo de vida estressante que nós levamos, o dormir de forma inadequada, ou seja, o déficit de sono, a inatividade física, todos esses fatores somados, eles são fatores comuns que podem levar o sujeito a ter tanto infarto como acidente vascular cerebral. Então, todo o esforço que se faz no controle desses fatores de risco, eles vão impactar positivamente na redução do risco, tanto do sujeito desenvolver um infarto, como desenvolver um acidente vascular cerebral. Ou seja, porque por trás disso, é basicamente que o mecanismo que ocorre, ele é semelhante, tá? Em muitos casos, há naquele paciente uma associação de fatores, e aí a gente define o que são fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis. Tá? Quando a gente observa os fatores de risco que não são modificáveis, ou seja, aquele que a pessoa não vai ter condição de modificar, basicamente eles são a hereditariedade, eles são a idade do paciente e o gênero, masculino ou feminino, porque às vezes há uma incidência maior no homem ou na mulher. Então, esses fatores a gente não consegue modificar, mas, no entanto, a lista de fatores modificáveis
é bem maior.
É bem maior.
O que é que a gente está dizendo, né, para você? Que aquelas causas que vai levar você a essa complicação do infarto e AVC é muito menor daquele ponto de vista que não depende de você, daqueles sintomas que não depende de você. O que depende, a lista é maior e como você vai poder, então, ou prevenir ou evitar que o AVC ou o infarto aconteça. Nós vamos falar sobre isso, preste bastante atenção, tome nota para que você possa cuidar da sua saúde. Antes, temos a pergunta da Luciene e também da Tereza, que está lá em Pernambués. Oi, Luciene, olá.
Eu gostaria de falar com o médico, porque eu sou hipertensa há muito tempo. De uns tempos para cá, eu estou sentindo muita dor de cabeça constante. Minha hemoglobina está baixa, meu açúcar está alto. E né, eu uso três tipos de medicamento. É, tragamino.
Sim, você usa essas medicações?
Rivastatina, eu uso... Né, e mais dois. Ainda estão de colesterol alto.
Ok.
É muito alto no colesterol. E o médico clínico nunca me encaminhou para um cardiologista. Às vezes eu sinto assim, o coração bater muito alterado. Sinto dor no peito. Sou acompanhada também com a S.
Tá.
Eu tomo a S há muito tempo. Mas eu nunca cheguei até um cardiologista.
Uhum.
E tenho medo assim, de um infarto, dar um derrame de uma hora para outra. Já fui para o hospital assim. Já fiquei em observação, meu medicamento o dia inteiro, já fiquei em observação, através da pressão alta. E nunca fui acompanhado por um cardiologista. Gostaria que ele me aconselhasse.
Essa pergunta sua é muito importante, tá, Luciene? Até para que a gente possa entender do ponto de vista do funcionamento da saúde pública hoje. Ela não falou, mas se for o paciente do SUS, é importante que a gente explique como é hoje que as pessoas podem se tratar quando tem um problema como esse. Tereza, qual a sua pergunta?
Fala com o doutor cardiologista.
Poxa.
É o seguinte, eu tenho um problema de minha pressão, eu não sou hipertensa, só quando eu vou no médico minha pressão sobe, entendeu? Mas em casa tudo normal, mas só que esses dias eu tô sentindo assim, muito sonolenta, muito... Quando foi ontem, eu tirei, tá 10%, entendeu? E eu tomo Atenalol. Falou, tem uma pessoa que ele atendeu e agora é do meu sintoma. Fica assim, meu coração fica batendo alterado, entendeu? Assim, quando eu deito, ele fica assim, batendo forte, tá entendendo? Só que eu fiz o ecocardiograma em dezembro, o médico disse que tá tudo ok, meu coração, entendeu? Eu fiz o eletro e o eco em dezembro. Ele disse tudo ok, mas só que ele acelera. E minha cabeça todos os dias, é aquela dorzinha lenta.
Sim.
Assim que eu levanto, pronto, a cabeça passa. Só quando eu tô deitada, entendeu?
Tá bom.
E o coração sempre palpitando forte.
E sua dúvida mesmo, Tereza, com tudo isso que você tá relatando
eu
pra
gente?
Eu
quero saber se tem sintomas pra dar o que ele tá dizendo aí, que é, como é o... Os sintomas pra derrame, não, pra o... Que ele está falando aí que pode ser o cardiologia, ele está falando.
Tá bom. Ok, obrigado então. Você quer saber, a ouvinte também mandou pelo WhatsApp, queria saber o médico que está aqui com a gente, Carlos Augusto, médico cardiologista do cardiopulmonar. Vou começar primeiro pela Tereza Batista, né? Ela que fala lá de Pernambués, ela diz o seguinte, essa dorzinha de cabeça que permanece, quando ela levanta, passa, e esse coração acelerado batendo forte, a dorzinha de cabeça e a aceleração cardíaca, são fatores para o AVC, no caso da dor de cabeça, e da aceleração para o infarto?
É claro que a gente está à distância avaliando uma situação que para a gente fica meio teórica, mas pressão arterial não 100% controlada. Né? Às vezes o paciente está fazendo uso de um medicamento antipertensivo e não é obrigatório que aquela pressão permaneça em níveis adequados. Por isso que existe um exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde esse aparelho permanece durante 24 horas com o paciente, ele dorme e acorda com ele, usa os seus medicamentos habituais e assim a gente tem a certeza de que essa pressão está de forma competente controlada. Em relação a batimentos atípicos, uma possível arritmia, elas podem vir independente da presença de hipertensão. E aí o cardiologista tem que fazer uma avaliação mais ampla para afastar se essas arritmias não estariam ligadas a um outro tipo de distúrbio do coração.
Eu quero pegar agora a pergunta da Luciene. Lembra que eu falei que era uma pergunta importante? Porque o que é que acontece? Eu não sei se isso está acontecendo com a Tereza, mas eu vou, enfim, falar de uma situação que é muito comum. As pessoas vão ao posto de saúde, principalmente a uma UBS, Unidade Básica de Saúde, o posto, isso para quem é atendido pelo SUS. Não estou falando aqui da rede particular, né, que muitas pessoas também são atendidas particular ou pelo convênio, pelo plano de saúde. Na rede pública, elas vão até uma unidade de saúde ou posto de saúde da família e lá elas são atendidas pelo médico da família, que é um clínico geral. Pode ser a situação da Luciene, e elas são atendidas muitas vezes até, faz esse monitoramento, até por uma enfermeira. E eles não encaminham para um cardiologista. Ela está dizendo, eu quero ir para um cardiologista, não encaminham, o tratamento é feito ali no ambulatório com o clínico geral. A pergunta é o seguinte, ela teria necessariamente que ir para um cardiologista? A indicação até então, que os postos colocam, é que não, se ela faz o acompanhamento. E aí vamos para aqueles pontos em que depende de você o não agravamento da doença. Se ela está sendo acompanhada pelo clínico, mas está tomando a medicação, então, necessariamente ela não precisaria estar no cardiologista se não teve uma complicação. Então, eu queria que o médico Carlos Augusto, que está aqui com a gente, falasse um pouco desses fatores que dependem do paciente para que não venha a ter um AVC ou um infarto.
Esse assunto é bem interessante, eu gosto de comentar, porque eu observo que muitos pacientes, não só na rede privada, como na rede pública também, eles têm uma necessidade muito grande de estar com um profissional especializado. Obviamente, ele tem a necessidade premente de fazer uma quantidade, às vezes até exorbitante, de exames. Uhum. No entanto, com posse desses exames, desses resultados, o que fica a cargo do paciente, que é o que nós chamamos de mudança de estilo de vida, esse tal tópico, mudança de estilo de vida, ele é muito, muito pouco executado. Por exemplo, atividade física regular é uma coisa simples, é uma coisa que não precisa ir na farmácia comprar, que basicamente a pessoa pode criar uma rotina de fazer atividade física, ou em academias, ou até mesmo na rua, enfim, ou até mesmo dentro de casa, quando isso é possível. O fato é que a atividade física é uma das coisas mais negligenciadas nos pacientes que estão em risco de desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. Um padrão alimentar adequado também, a mesma história. As pessoas negligenciam muito. Eu costumo perguntar sobre o equilíbrio da alimentação e frequentemente, por exemplo, ao perguntar se a pessoa come feijão, a pessoa sim come feijão, mas você vai perguntando com mais detalhe, esse feijão já vai ser quase uma mini feijoada. Porque ali dentro você vai encontrar muito sal e muita gordura, e esse alimento ele cai na rotina da população baiana.
Mas tem gente que diz assim, mas eu escaldo a minha carne salgada. Eu sei que não é para botar a carne de sertão, a calabresa, o bacon, doutor, mas também um feijão sem isso, fica aquele feijão sem graça. E eu escaldo bastante isso de colocar, já tirei ali a gordura e o sal, isso é verdade.
Isso, claro, pode reduzir em parte, mas no geral, a quantidade de sal, ela é totalmente, ele fica muito acima daquilo que é recomendado. Então, assim, a inatividade física, uma alimentação rica em sal e em gordura, ainda faz parte, infelizmente, da rotina da maioria dessas pessoas, tá? Então, para você ter um tratamento eficaz, todos esses tópicos solicitados, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física regular e usar regularmente seus medicamentos, a maioria negligencia, até mesmo em países desenvolvidos.
A Tereza falava, a Luciana, né, que ela toma o AS todos os dias. Se você, então, Luciana, está fazendo seu acompanhamento, tem todos esses cuidados da alimentação, da atividade física, tomando a medicação regular, não é tomar no dia que está com dor de cabeça, não, porque até acontece isso. É. O paciente é hipertenso, ele toma um remédio hoje, esqueceu de tomar a segunda dose, o segundo remédio, amanhã esqueceu de tomar, no outro dia toma. Não dá para ser assim, verdade. Não dá. Aí sim está correndo um risco de um AVC. Não, não é. Tu pode ter um pico.
Exatamente. Então isso é muito importante. É preciso que o hipertenso, ele entenda da sua doença, que ele saiba os sinais onde ela pode estar descompensada. Tá? A presença do médico pode ser um clínico, sem dúvida nenhuma, que dê uma boa orientação. Isso aí para o cardiologista, quando esse clínico avaliar e detectar que esteja ocorrendo alguma coisa que justifique uma invasão ou investigação mais profunda do caso.
Zé Givaldo está na Fazenda Grande. Olá, meu amigo Zé Givaldo, tudo bem? Sua pergunta aqui para o Saúde no Ar, sempre bem-vinda. Alô?
Linda flor no jardim, todos cobiça. fomos presenteados na reunião no sábado com a presença da Patrícia, com a bela mensagem e linda como antes. Assim, ela alegrou todos nós representantes. Você, Patrícia, é muito bela. Que Deus no seu jardim sempre regou. Na mão direita, Deus coloque sempre uma flor e na mão esquerda, coloque sempre o amor. E leve sempre saúde no ar pelo excelso do Salvador. Doutor Carlos Augusto, é um prazer falar com o senhor e ouvi-lo, viu?
Prazer nosso, Jesus.
O infarto, qual a idade mais perigosa para um infarto, o derrame no caso, né? A idade.
Tá bom. Qual seria a idade mais perigosa? Obrigada, Zé Givaldo, nosso poeta aqui de Saúde no Ar e também do Clube Excel, seu Vida. Tem idade para infarto?
Uma pergunta muito importante, porque há décadas atrás, quando se falava em infarto e derrame, AVC, habitualmente a gente fazia uma ligação direta com pessoas mais idosas. Tá? A faixa etária para o desenvolvimento dessas alterações, tanto infarto como doenças cerebrais, do tipo acidente vascular, elas têm caído de forma importante, ao ponto que hoje em dia, dos 45 aos 55 anos, essa janela de idade passou a ser uma janela de alto risco para o desenvolvimento do infarto, por exemplo, no nosso meio. Tá? Então, por que está ocorrendo? Porque as crianças, as nossas crianças, elas estão em um processo de inatividade física, de inadequação alimentar, de presença de sobrepeso e obesidade, levando a que essas doenças passem a se manifestar já na quarta década de vida. Tá? Então, infelizmente, essa notícia é muito triste, mas isso é muito real. E essa população jovem já tem trabalho dizendo que elas vão viver menos do que os próprios pais. Imaginar que nós vamos viver mais do que nossos filhos. Isso já por questões comportamentais.
Ok, tem a Marisete lá de Cosme de Farias aguardando aí na linha. Oi, Marisete, obrigada pela sua paciência, pelo seu carinho. Vamos ouvir sua pergunta.
Obrigada, Patrícia. Que Jesus nos abençoe, Patrícia. Eu quero até perguntar ao doutor. Eu tinha um problema de coração, sabe? Em 2014. Aí fui para a emergência, gostou. Foi diagnosticado uma sobrecarga no meu esquerdo. Fui para a Ananeres em junho, consegui um cardiologista. E aí ele passou os medicamentos, losotona, para o coração. Disse que é uso constante.
Sim.
Só que tem que ele não mandou mais o retornar, mandou ficar sempre no clínico. Aí botou assim, uso constante.
Sim.
Eu fui duas vezes no cardiologista. E aí o procedimento, praticamente, sempre estou tomando, são sete medicamentos. Então, são 12 comprimidos que eu tomo por dia do medicamento.
Isso.
E aí eu tinha que retornar o cardiologista ou o médico clínico mesmo, fazer. Desse tempo pra cá, que tá me acompanhando, é o médico que tá passando a receita que ele passou.
Tá bom. Olha aí a pergunta da Marisete. Então, ela toma 7 remédios, 12 remédios. São remédios de uso constante. Primeiro, vamos entender o que é isso. E quanto tempo ela deveria voltar ao cardiologista? Só o acompanhamento com o clínico já tá valendo, no caso dela, se ela tá acompanhando tudo direitinho?
Olha, no seu caso, o fato de termos tantos medicamentos envolvidos, mais de 4 medicamentos, já leva à necessidade de um acompanhamento com um profissional especializado, no caso, cardiologista. Tá? Porque muitas vezes isso que a gente chama de hipertensão refratária, e essa hipertensão refratária, ou seja, é aquela que não responde a 2, 3 ou até mesmo a 1 medicamento, justifica sim o acompanhamento com o especialista. Porque frequentemente essa hipertensão já está ligada a pequenas alterações de coração e outros órgãos e necessita, sim, de um acompanhamento especializado.
Às vezes essa medicação toda é para o colesterol, às vezes até diabetes, outras complicações, né? Vamos insistir então, Marisete, exatamente, que você possa ser realmente, às vezes, uma resistência, até porque não tem cardiologista para todo mundo, principalmente para quem está no SUS. Então a indicação é que faça para o médico clínico, mas se você está sentindo a necessidade, insista lá no posto de saúde e diga, olha, agora eu quero realmente uma avaliação mais detalhada de um, que são muitas perguntas. Quero agradecer também a quem participou pelo Zap. A Maria, lá da Vila Rui Barbosa, quer saber se derrame cerebral ou AVC são sintomas. Também pelo Zap, o Edmilson, lá de Salbara. Alô, Salbara, em Recôncavo Baiano. Um abraço, obrigada pelo carinho. Exercícios físicos previnem também as duas doenças, AVC e ataque cardíaco. Vamos lá, então.
Perfeito.
A Maria...
Primeiro, Se AVC...
E derrame são sintomas ou doenças?
Eles são sinônimos da mesma doença. Então é a mesma doença, tá? Não são sintomas, é a instalação da doença, que pode ser chamado de diversas formas. Então o AVC é acidente vascular cerebral, ou também o acidente encefálico, também pode ser chamado assim, porque pega o encéfalo, pega o cérebro, mas é a mesma doença.
Tá bom. Ok, e atividade física já falamos, mas
atividade
sempre é bom
física,
reforçar.
Sem dúvida nenhuma, benefício para prevenção em ambas essas entidades, tanto AVC como infarto.
Finalizando então a participação do médico Carlos Augusto hoje, a Eliette falou, e aí as mães têm também uma parcela de culpa ou de responsabilidade, culpa não, de responsabilidade com relação à hipertensão infantil, colocando também na alimentação excesso de sal. As mulheres estão ali na cozinha, os homens também, então muita atenção do que colocar à mesa.
Verdade. Eu gostaria de passar essa mensagem de que, infelizmente, essas doenças cardiovasculares e cerebrais, elas estão em nível quase que de epidemia global. A Organização Mundial de Saúde, preocupada com isso, está lançando campanhas de redução. E a gente tem por obrigação difundir essas informações, fazer com que as escolas, e principalmente as crianças, sejam muito bem informadas e tragam essas notícias para dentro de casa. Muitas vezes é a criança que faz com que o pai, por exemplo, deixe de fumar e passe a fazer atividade física. Então é essa mensagem de que os mais jovens têm que se cuidar para cuidar dos mais velhos.
Muito obrigada, Carlos Augusto, médico cardiologista do Cardiopulmonar. Obrigada a você que fez com a gente o Saúde no Ar de hoje. Essas e outras perguntas estarão também lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Vem aí, Jorge Ribeiro.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.